microcefalia. Já falamos aqui em algumas oportunidades o que, que é, o que causa e como identificar. E aqui está o X da questão. Como identificar uma necessidade tão diferente, tão especial como essa, né? Para falar sobre esse assunto, vamos chamar aqui o Dr. Saul Cipel, neuropediatra da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor Saul, muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo chamado.
Eu não sei se eu pronunciei exatamente correto o seu sobrenome, é Cipel ou Cipel?
Não, é o primeiro, é Cipel.
Cipel, perfeito. É. Doutor, começar com a identificação desse termo, né? Microcefalia, o que, que é?
Bom, microcefalia quer dizer o seguinte, micro é pequeno, cefalia é o encéfalo, são as estruturas que estão dentro do crânio, né? Então, microcefalia é um tamanho de crânio pequeno.
Certo.
E é diferente quando a gente fala microencefalia. Microencefalia é o cérebro pequeno. Então, mais falamos da microcefalia, que é o que se vê mais na clínica, né? Pessoas conhecem melhor.
Doutor, quais são as possíveis causas da microcefalia, as principais causas?
Bom, as principais causas, as mais que nós mais vemos, são formas relacionadas a doenças capazes de lesionar o cérebro. Mas também, além dessas, existem formas que são formas genéticas. E essas formas genéticas podem ser familiares ou não. Você pode ter numa família uma transmissão de tipo recessivo, onde o risco é de 20-25% de outras crianças da mesma família terem um problema. Então, outras possibilidades e que também aparecem são lesões determinadas durante o trabalho de parto, ou mesmo na gravidez, mas um trabalho de parto e no nascimento, que é deficiência de oxigenação. Uma anóxia cerebral lesando o cérebro também pode destruir estruturas cerebrais e fazer com que o cérebro não cresça. Se o cérebro não cresce, o crânio também não cresce. Na verdade, o que faz o crânio crescer é o tamanho cerebral. Outras doenças que também podem aparecer são as infecções. Sejam infecções bacterianas, sejam infecções virais, principalmente causadas por meningoencefalite, né? Bacterianas, ou mesmo, nós tivemos aí, como se fosse um surto, causado pelo vírus, pelo Zika vírus. Né?
Perfeito. Depois de adultos, doutor, essa estrutura da nossa cabeça ela é bastante resistente, muito dura, né? Mas quando bebês, né, recém-nascidos, ela é mole. Então, ela cresce de acordo também com a pressão interna. É isso, doutor?
Exatamente. Quer dizer, o que faz o crânio crescer? Os ossos do crânio, nós temos os mais importantes. Aqui na nossa frente temos o frontal, mais a parte posterior. Nós temos o occipital e dois parietais aqui, no lado esquerdo. Então, eles formam essa abóbada craniana. Esses ossos, quando nós nascemos, e até quase o final aí da primeira década, até os 10 anos, esses ossos eles não são colados, não são fundidos. Eles são ossos separados e que vão permitindo, à medida que o cérebro cresce lá dentro, ele vai se expandindo. E, com isso, ele cria o formato do cérebro.
Perfeito. Inclusive, doutor, quero perguntar se a questão genética de família influencia muito, porque tem famílias de pessoas que têm cabeças menores, outras famílias cabeças maiores, né? Algumas regiões do Brasil também desenvolvem indivíduos com formatos de cabeças mais específicas, diferentes, né? Então, isso também obedece muito à questão genética?
Sim. Nós podemos ter pessoas e famílias que têm a cabeça menor do que a média, e que são pessoas inteiramente normais. Né? Existe um desvio padrão em relação às medidas que são tomadas externamente, passando uma fita métrica aqui acima do nariz, no início do crânio, e aqui na face, na parte posterior do crânio. Nós temos padrões dessas medidas. Então, nós podemos ter, como você mesmo falou, crianças, indivíduos com cabeça pequena, indivíduos com cabeça grande. Isso, esse termo que nós usamos de microcefalia é quando essa situação aparece em termos de doença. Então, muito a necessidade assim, de muito cuidado, porque, por exemplo, nas microcefalias que são primárias, chamada microcefalia vera, muitas vezes você tem essa cabeça pequena e um formato, uma desproporção entre essa calota craniana, essa parte óssea do crânio, e a face. A face tem um desenvolvimento adequado e fica essa desproporção muito pequenininha em cima, como se fosse um olhinho em cima da face. Então, esse aspecto é um aspecto típico da microcefalia primária ou verdadeira. E essa, na maior parte das vezes, ela traz problemas. Mas nós temos que observar também, porque em muitas situações nós temos alterações motoras dessas crianças. Já nasce, por exemplo, com um tônus muscular mais exagerado, com uma hipertonia, nascem com uma dificuldade nas primeiras semanas, 2, 3 meses, sem ter um contato visual. Então, o diagnóstico ele precisa estar apoiado não só na medida do crânio, mas como vai se dar o desenvolvimento dessa criança, para que a gente possa fechar o diagnóstico de doença.
Certo. Essas primeiras colocações e perguntas que eu fiz, mais relacionadas à estética, né, ou à própria forma da nossa cabeça, ou à forma craniana, trouxeram uma explicação importante. Agora, nós vamos relacionar um pouco a uma infecção também. Como é que a infecção por Zika vírus está relacionada à microcefalia e quais são os riscos associados nesse desenvolvimento, doutor?
Sim, o risco existe, né? Ele foi inicialmente identificado por uma colega neuropediatra de Recife e depois passou a ser visto em outras tantas situações. Essas infecções virais, elas têm a entrada através das vias respiratórias ou pelo tubo digestivo, como um quadro gripal. E esse vírus, ele circula, ele vai para fígado, vai para aparelho digestivo, vai para, enfim, todo o nosso sistema. E existe uma certa predileção desse vírus pelo tecido cerebral. E quando ele chega no tecido cerebral, ele ataca de maneira assim, agressiva as células que estão ali. Então, ele ataca os neurônios. Ele destrói não só o núcleo, a célula em si, mas destrói as ramificações, os axônios e dendritos. Então, a população neuronal ela é agredida e sofre um prejuízo, porque na medida em que essas células são destruídas, os filamentos também são. E isso faz com que o cérebro tenha algumas alterações atróficas, mas a população neuronal deixa de crescer como deveria. Nós teríamos que, normalmente, ter 94 bilhões de neurônios. É os que, depois de feita a porta, acabam restando. Bom, 94 bilhões de neurônios é massa importante. O que, que acontece? É uma destruição grande. Esse cérebro para de crescer. Se ele para de crescer, não há estímulo para que a estrutura óssea craniana prossiga crescendo. Então, por isso que há necessidade de que um alerta em todas as possibilidades de prevenção de vacina, não só para o Zika, mas nós temos isso com relação a outros vírus também. Né? Alguns deles bastante conhecidos, né? E que também são capazes de gerar esse mesmo problema. A Zika aconteceu como se fosse uma epidemia nessa região e em vários outros locais do norte e nordeste. Né?
Doutor, a microcefalia, ela afeta diretamente o desenvolvimento cognitivo e físico de uma criança. Ao longo de quanto tempo, né, identificado esse problema, né, a gente torce para que não, mas identificado, ele vai se desenvolvendo por muito tempo, depois ele passa por um processo de normalização, deixa sequelas futuras. Quais são as etapas ou degraus, né, até de gravidade, quando o problema é identificado?
Bom, isso pode ser observado precocemente, né? Depois de, ou durante a própria infecção e atingimento das estruturas encefálicas, o cérebro, enfim, o restante que está ali, você pode ter convulsões, você tem um quadro febril e uma alteração no comportamento até da criança mesmo no primeiro ano de vida, que não é compatível com o seu exame neurológico normal. Existem padrões, desde padrões do recém-nascido e tudo que você pode observar dentro do primeiro ano. Ou seja, uma criança que vinha bem, de repente é portadora dessa infecção e que atinge o seu cérebro, a mudança de comportamento dela é muito grande. Ela pode ficar muito agitada, chorar demais, ou então começar a entrar num estado onde ela perde a conexão com o ambiente. Até entrar num quadro de coma, existe o risco de falecimento também. Então, quando a criança sobrevive, os parâmetros de desenvolvimento, por exemplo, a criança teve isso com 4-5 meses, ela já estava firmando a cabeça. Depois do episódio mais agudo, ela deixa de firmar a cabeça, por exemplo. Chega a época de sentar, ela não senta, ela pode perder o contato visual. Tudo depende, aí é o Gustavo que está falando, né? Tudo depende, Gustavo, do grau de atingimento. Nós podemos ter, em geral, o atingimento cerebral é difuso, por isso que dá aquela retração, aquela lesão toda, e diminui muito o tamanho do cérebro. Mas ele pode, em viroses, pode acontecer lesões localizadas, que nós chamamos de focais. Então, se atingir, por exemplo, uma área responsável no cérebro pelo desenvolvimento motor, o que vai ficar mais expressivo é o desenvolvimento motor. Pode ser que ela conserve o contato visual, pode ser que ela consiga, depois de um certo tempo, começar a emitir alguns sons, palavras, enfim. A possibilidade de ficar em áreas preservadas pode acontecer. Ou então, ter uma lesão mais difusa. E essa criança pode, então, ficar com um quadro de limitação de desenvolvimento mais global. Então, o funcionamento integrado das regiões cerebrais deixa de ser integral. E, então, ela vai se desenvolver na dependência de estruturas chamadas subcorticais. Então, ela perde o contato, ela fica restrita ao leito muitas vezes. Né? Então, é um pouco relativo isso, mas sempre há uma dose de gravidade importante.
Doutor...
E o tempo, veja, você me perguntou pelo tempo, isso vai aparecendo, às vezes, muito cedo. Você vê, na época da Zika, mais intensamente, eram bebês pequenos com microcefalia, porque a mãe teve infecção na gravidez. Tá?
Doutor, você conversa aqui com o locutor Jair, o Gustavo, nosso produtor, que fez o contato com você, ok?
Ah, pois não.
Ok. Doutor, uma outra pergunta. Má alimentação por parte da mãe, desnutrição por parte da mãe, falta de acompanhamento do pré-natal, até o uso abusivo de drogas, álcool ou cigarro, são fatores também que podem comprometer o desenvolvimento da criança e também provocar a microcefalia?
Com certeza. Todos esses elementos que você colocou são capazes de determinar um comprometimento da estrutura cerebral. Por exemplo, o quadro da desnutrição, tanto materna como a desnutrição da criança depois do início da sua vida pós-natal, podem levar a alterações importantes na estrutura cerebral. Por quê? Porque sempre que você tem a desnutrição, quer dizer, falta de aportes necessários para o cérebro se desenvolver, você leva a um mau funcionamento, um comprometimento dos neurônios. Mas ao mesmo tempo que você tem a desnutrição, quase sempre a desnutrição se acompanha também de negligência. E a negligência do ambiente onde ela é criada acaba se associando ao déficit alimentar e leva a essas condições. O uso de determinadas drogas proibidas durante a gravidez também podem levar a esse tipo de comprometimento. Você falou do álcool. O álcool ele é proibido durante a gestação. Nós sabemos que existe a síndrome álcool fetal, feto alcoólica, onde essa criança tem comprometimento da sua estrutura cerebral e isso vai também interferir no seu desenvolvimento, às vezes com uma deficiência mental, dificuldades motoras. Tudo depende nessa estrutura do quanto vai ser comprometido. Então, esse elenco todo aí é capaz de gerar. E é muito importante no pré-natal ressaltar isso, né? Assinalar para os pais, principalmente, o quanto é importante essa vigilância. E isso faz parte do pré-natal.
Doutor, a possível identificação de uma microcefalia, ela acontece durante o pré-natal ou após o nascimento? É mais fácil identificar nos exames antes do bebê nascer ou logo após?
Sim, é possível essa identificação. Por exemplo, nos exames de pré-natal, o ultrassom do crânio, e os ultrassons cada vez estão mais precisos, você pode fazer medidas de diversas partes do corpo, inclusive do crânio. E aí você medindo o crânio, existe o crânio que pode ser medido, por exemplo, no quinto mês, no sétimo mês, no nono mês de gestação, nas 40 semanas. E se você tiver alguma alteração importante nessas medidas, você pode supor já que essa criança venha a ter algum problema. Existem malformações cerebrais que também levam à microcefalia, importante até assinalar isso, que podem já ser observadas intraútero. Calcificações cerebrais, né? E certamente depois que a criança nasce, as medidas e a observação do exame neurológico também vão te dar direções. Agora, quando só a medida mostra que o crânio está pequeno e está ali nos limites, né, da normalidade, ou então está um pouco realmente pequeno, é preciso ter muito cuidado na maneira de colocar isso para a família. Podemos dizer, olha, a cabeça é um pouco pequena, mas não vou dizer que seja microcefálica, isso é uma coisa muito extravagante, né? Mas por quê? Porque pode ser um caso de uma criança que tem a cabeça menor, e um pouco menor, e que depois, no seu desenvolvimento, vai ter um bom desempenho. Então, nós vamos levantar já uma preocupação, às vezes, no último trimestre da gravidez, para essa mãe ficar submetida a uma ansiedade, alguma coisa que fora do necessário, né? E ali no momento em que ela está muito preocupada com o parto, com o nascimento. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Não fazer diagnósticos ou prognósticos muito precoces antes de acompanhar essa criança durante o tempo depois de nascer.
Doutor Saul, imaginamos que também para vocês profissionais é uma situação difícil, né? Quando se vê a necessidade de revelar, quando o caso realmente existe, porque há o impacto também que isso causa nos pais e na família, né?
Com certeza.
Né?
Doutor... Com certeza, essas situações são sempre muito delicadas, né? Mas é preciso esclarecer os pais, dentro do limite daquilo que pode ser dito, como eu fiz no comentário anterior. Se você tem uma malformação importante, por exemplo, nós podemos ver numa criança a ausência do corpo caloso, ou então áreas cerebrais mal formadas também, outras áreas na estrutura mesmo dos hemisférios cerebrais. Isso o ultrassom mostra. Nós temos que colocar para os pais agora. Existem malformações que podem determinar comprometimentos importantes, existem outras que, às vezes, trazem, por exemplo, crises convulsivas, não geram comprometimentos que sejam mais complicados para o desenvolvimento da vida. Então, é preciso explicar para os pais, é preciso não ser fatalista, assim, dependendo do que está ali presente, e já dizer de tudo que pode acontecer quando tiver um ano, dois anos, e quando for adulto, e esperar para falar sobre o fato em si, mas com muito afeto, dando espaço para que eles perguntem, né? Porque a hora que você fala uma coisa dessas, os pais já vão ler sobre isso, vão ao Dr. Google, tem pediatra, todo mundo. Então é preciso que eles venham, muitas vezes, para tirar uma dúvida, e como profissionais que mais especializados, nós precisamos fazer isso. Mas entendendo que nós não estamos lidando com uma microcefalia só, nós estamos lidando com gente, estamos lidando com uma família, que precisa de acolhimento, sempre suporte para dar conta da situação.
Doutor, quanto mais a gente fala sobre saúde, sobre toda essa complexidade do corpo humano, a gente se impressiona, né? Imagino vocês, médicos que estudam tanto, né? Que se aprofundam tanto na questão técnica, né? É uma coisa física, material, mas é divino também. E a gente fica aqui a pensar que algumas pessoas muitas vezes não são contentes com o seu formato facial, a orelha, o nariz, enfim, né? Mas é importante lembrá-las que elas fazem parte de um grupo, né? Que se desenvolveu quando tantas pessoas nascem com membros mal formados, com problemas seríssimos, com doenças raras, e são tantas, né? Então, eu acho que quando a pessoa tem os seus órgãos funcionando bem, os seus sentidos, ela deve sempre agradecer a Deus, porque faz parte de um grupo que realmente faz parte de uma grande classe perfeita do ser humano. Há muitas pessoas que têm tudo funcionando bem e mesmo assim não são felizes ou contentes, não é?
Pois é. Você veja como as pessoas são constituídas, né? Talvez isso que você comentou é muito pertinente, né? Que as pessoas relativizem um pouco as suas situações, que muitas vezes, como você disse, existe uma malformação que não pode nem ser escondida na face, né? Mas existe muita vida. Se a gente for olhar do ponto de vista do desenvolvimento embriológico, como tudo se passa dentro da nossa estrutura, no questão do cérebro, desenvolvimento dos neurônios, como é que eles chegam nas áreas todas, cada um na sua ordem, eles têm um caminho, esse caminho é muito bem traçado, é uma máquina muito bem construída. O computador ele tenta imitar, mas ele não consegue. Falta o afeto para o computador, falta o afeto para a inteligência artificial. Nos ajudam muito, mas a nossa máquina é extremamente complexa. Vale a pena ler e ficar pensando como é que nós passamos por tudo isso e estamos aqui nesse mundão bem constituídos.
Verdade. Doutor, nosso muito obrigado pela participação. Conversamos com o doutor Saul Cipel, neuropediatra da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nosso muito obrigado pela participação. Uma excelente quinta-feira, doutor.
Muito obrigado. Aí agradeço o convite e fico disponível em situações que forem importantes aí para vocês. Obrigado.